Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma taverna da Nunta Garela. Bom, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos dentro do RPG. Galera, não é quando você se relaciona com um amiguinho que tá jogando RPG. É dentro do RPG, são os personagens que se relacionam, não necessariamente romanticamente. Estamos falando também de pai, filho, sei lá, sobrinho, primo, mais estranho, mas enfim, dá pra fazer também. Até, tipo, melhores amigos, irmãos, personagens irmãos, tudo isso são relacionamentos, né? Mas, amigos. Amigos é mais comum, né? Então a gente vai falar mais dos outros relacionamentos que podem acontecer, relacionamentos românticos também, né? E como que o narrador pode lidar com isso, porque às vezes isso pode se tornar um problema, né? A gente vai falar sobre alguns problemas que nós já tivemos, quem já os teve, né? Eu tive alguns problemas, já aconteceram no passado, mas vamos ver sobre tudo isso aí na nossa taverna de hoje. E para isso trouxemos aí Vitor Alonso, lá do Movimento RPG, e o Edu Filhote, né, para falarmos sobre esses temas. A Jujuba que os convidou, né, Jujuba? Espero que tenha explicado para eles o que querem, não falado só assim, vamos pra taverna aí.
Não, eu expliquei, pô.
Tá bom, então tá. Deu alguma coisa no relacionamento que eu tenho na vida real aqui em cima. Tudo bem. Bom, mas vamos lá. Começando então com relacionamentos, as possibilidades de relacionamentos que nós já tivemos, que nós vamos ter. Edu, tem alguma história pra contar pra gente aí, já pra gente começar com chave de ouro?
Rapaz, tem uma história de quando eu narrava Vampiro Idade das Trevas. Isso final dos anos 90 ali, mais ou menos, comecinho dos anos 2000 ainda. E na mesa tinham três personagens jogadores, né? E de vez em quando sempre vinham uns convidados pra jogar com a gente e tudo. E numa dessas, um dos convidados resolveu jogar com o filho de um dos jogadores. E foi uma dinâmica muito legal, assim. Os dois já eram super amigos, assim, super camaradas de fora da mesa, né, de fora do jogo. E fora do jogo, assim, eles mais ou menos já combinaram tudo, como que eles iriam fazer, o personagem já foi criado, mais ou menos os dois criaram os personagens juntos, o personagem, né, o filho do personagem que estava jogando. Eles criaram mais ou menos juntos, então eles fizeram uma dinâmica muito legal, porque na trama, o pai, né, o personagem que já estava na mesa, ele tinha sido transformado em vampiro, ele era o Lorde lá do feudo, não era um rei, mas era parte lá, o Lorde de uma determinada parte, uma terra. E depois que ele virou vampiro, obviamente, o cara não podia aparecer durante o dia pra reunião e entre outros afins aí. E aí o filho dele, que tava em viagem, lutando em guerra em outras terras e tudo, quando voltou ficou muito aquela dinâmica do filho humano querer descobrir o que tá acontecendo com o pai, e o pai vampiro querendo a todas as custas esconder do filho o que tá acontecendo, por que ele tá naquela situação e tudo mais. E acabou que virou uma dinâmica muito legal entre os dois, porque ao mesmo tempo que eles tinham essa relação de pai e filho, essa ligação, esse vínculo e tudo, eles estavam totalmente antagonistas um ao outro, porque o pai não queria revelar para o filho a situação e o filho queria descobrir o segredo do pai a qualquer custo, né? Não antagonizando como vilão necessariamente, mas fazendo aquela a oposição histórica, né? A oposição narrativa ao personagem. Então, a primeira vez que eu narrei que tinham personagens, assim, com um relacionamento mais aprofundado dentro da mesa. E acabou sendo uma experiência muito bacana, porque deu pra juntar os dois personagens numa situação e que gerou um dilema narrativo ali que acabou percutindo pra mesa, porque nisso os outros dois personagens ficavam no fogo cruzado, porque eles não podiam necessariamente ajudar em nada, e ficou aquela coisa bem vampiro, a intriga na mesa, cada um com seus segredos, não pode revelar, mas tem que buscar saber. Então deu um negócio muito bacana. Foi uma.
Pois
uma...
É, essas dinâmicas geralmente fazem a mesa girar, né? Fazem as coisas na mesa acontecer. E você, Vitor, quais são alguma experiência legal que tu teve com algum relacionamento assim dentro do RPG?
Curiosamente, nesse sábado eu comecei uma mesa de Old Dragon, né? O Ricardo, que narra, que joga com a gente no movimento, ele que tá narrando, inclusive. Onde eu tô fazendo um anão, um clérigo anão, que encontrou um bebê elfo. E ele tá criando esse bebê elfo como filho. Só que aí na dinâmica da mesa, né, o menino vira um NPC, que pra poder se aventurar ele ainda não pode, só que aí ele fica aos cuidados da vila. E foi uma das coisas que o anão, né, no caso, pediu. Foi para não contar para o menino, ele é um elfozinho pequenininho de 5 anos só. Ele não sabe que ele é um elfo, que ele foi criado dentro da cultura anã. Mas ele é um elfo, na verdade. Então, assim, eu tô esperando, inclusive, para ver como essa dinâmica vai funcionar. Entendeu? E foi uma coisa que me veio na cabeça na hora, porque, assim, foi muito por um acaso, porque eu pedi pro Copilot, né, aquela inteligência artificial da Microsoft, para criar a imagem desse personagem, e ele criou a imagem desse personagem ensinando um menininho elfo. Aí eu falei, cara, vou pegar essa ideia e vou botar para frente. Entendeu? Aí tá rolando dessa maneira, entendeu? Eu acho que dá uma coisa muito interessante, dá uma dinâmica completamente diferente, porque você tem aquele cuidado de você se manter vivo, sim, mas você tem, além do cuidado de você se manter vivo, tem alguém te esperando.
Sim.
Porque você precisa retornar, né? Não é simplesmente vamos que der deu, entendeu?
Uma experiência que eu tenho sempre jogando com os meus amigos, né? É que a gente, por ser amigo assim, há um tempo, quando todo mundo na mesa já se conhece, parece que fica mais fácil, né, criar essas dinâmicas. Porque você pode combinar em off, sim, você pode combinar ali durante a mesa, quando tá tendo aquelas... Sempre tem conversa, a gente fica uma meia hora conversando, sabe? Conversando coisas aleatórias, e aí que surgem as melhores ideias, né? Por exemplo, na mesa que eu jogo com os meus amigos de A Lenda de Gunnar, a gente tem os domínios e ao invés de brigar, porque a gente tinha essa opção de resolver brigar um com o outro e simplesmente querer pegar o domínio do outro, para quem não sabe, o domínio é tipo um feudo, a gente podia fazer isso, só que a gente resolveu se juntar, assim, a gente arranjou uma magia que é tipo um metrô de um feudo para outro, porque eles são distantes, sabe? E fora isso, tem também as visitas, né? A gente chama de visita, que é a galera que não joga sempre. E acabou criando dinâmicas interessantes. Por exemplo, tem um gigante que ele é amigo do nosso mago. Então, tipo, ele meio que serve o nosso mago, sabe? Ele é a força física do maguinho. Então, assim, isso pode fazer as coisas girarem e podem nascer de forma muito natural, né? Essas dinâmicas de amizade ou às vezes até de intriga entre os jogadores.
Sim. O desembolar da história, né, vai criando situações em que dentro da história vão se formando os vínculos. Pode-se fazer a história já com
a história
personagem.
Ganha, né?
Hã?
Não, a história ganha muito com isso.
Ah, sim, com certeza. Pô, às vezes a gente já pode começar a história já de, tipo, estabelecidos os vínculos gerais e tudo. Igual aqui mesmo no Movimento RPG, a gente jogou uma one-shot de Deadlands, que era uma história de família, né? Eram quatro irmãos, um não era, acho que eram, no total eram quatro irmãos mesmo, assim, uma personagem era feminina, mas eram quatro irmãos que estavam numa busca de vingança e coisa e tal. Então a história já era, né, um drama familiar ali toda, a mesa toda era uma grande relação familiar conectada. É, como foi uma one shot, a gente desenvolveu pouco ela, assim, não deu para aprofundar na história dos personagens, em como os vínculos foram formados e tudo. Mas era uma história que o núcleo todo era uma família. Todos os personagens estavam vinculados pelo laço de sangue familiar ali. É, não sei se o Douglas ouviu aí, que era...
E mesmo não tendo desenvolvido, você acaba tendo já uma dinâmica completamente diferente, né?
Sim. É interessante porque essas dinâmicas podem vir tanto da premissa da mesa, como aconteceu com esse caso da One Shot, que a premissa da mesa era todos serem irmãos ali da mesma família, ou até mesmo na primeira luz, que foi determinado que seriam melhores amigos desde o início.
Exato,
mas
exato.
Também pode ter meio que o próprio sistema criar essas relações, e eu acho que o Douglas vai poder falar um pouco melhor aí sobre Verdades e Segredos, que é um sistema que faz isso muito bem.
É, o Verdades e Segredos, ele tem essa dinâmica já logo de cara, né? Porque tu começa criando relação... Os segredos, eles podem envolver os personagens que estão na mesa, né? E essas relações, elas são importantes pro desenvolver da própria trama, né? Então, tem muito essa questão de você não só criar um personagem com bem construído, mas também as relações que ele tem, porque esses são ativos que vão te ajudar fazer as coisas que o seu personagem deseja fazer naquela trama, né? E como em uma novela, tipo, é sempre um núcleo, né? Aquele meio que o núcleo que você cria acaba querendo ou não sendo a sua família, sendo de sangue, sendo ou não, mas esses relacionamentos, eles existem, né? Isso é muito, muito bacana, assim. Eu acho que o Verdade de Segredos, essa parada dele, dos ativos poderem ser personagens, de tu ter esse núcleo que tu constrói, é muito legal. É muito legal mesmo, né? E a galera tá acompanhando na sexta, né? Então,
exatamente.
Espero que estejam gostando.
E é bem diferente isso também, né?
Sim. E pra você aí que tá boiando, na verdade, Segredos é o primeiro sistema aí do movimento que simula novelas brasileiras. Bom, apesar de terem núcleos diferentes nessa novela, a ideia é que todos se interfiram. Que nem numa novela mesmo brasileira, que todos os núcleos se interferem de forma direta ou indireta. Um exemplo é que, aparentemente, na sexta-feira, tá todo mundo caçando o Magnata pra conversar. Tá todo mundo querendo
por
falar
enquanto.
Com o Magnata.
Por enquanto.
Por enquanto.
Né?
Por enquanto.
Mas
até
é isso
descobrirem
aí.
Quem sabe de fato das coisas, não é mesmo?
Né? Né, Ricardo? Né, Vitor?
Vitor.
Pois é, né?
Mas é meio que isso, assim.
Deixa isso pra sexta-feira, né?
Mas é meio que isso, assim. O jogo. Os jogos que eles influenciam, que fazem isso, tornam-se. Eu acho que parece que. Não forçar, mas fazer com que essas relações tenham um sentido dentro da trama. Fazem com que tudo fique mais divertido, né? Um outro jogo que tem isso, que eu te vi falando, é o Guerra dos Tronos RPG, né? Que como tu cria uma família, no meio que todo mundo. Pode, né? Bem provável que tenha ali um vínculo, ou um é subordinado do outro, ou então já lutaram juntos, ou minimamente se conhecem, e tu é meio que obrigado a ter esse vínculo com a galera, sabe? Isso torna o jogo, facilita um pouco a história pro narrador, né? De como unir o grupo, mas também outras coisas, também outras vantagens, que é tu conhecer a história, né, de todo mundo, né? Porque todo mundo meio que se conhece já há bastante tempo. Uhum. Segredos existem, mas as coisas comuns todo mundo tem, isso é muito legal, né? Mas, às vezes, esses relacionamentos, né? Eu vou falar aqui antes que eu tenha que sair correndo de novo, né? Eu peço desculpas aí pra audiência, tô com um problema aqui em casa. Mas, às vezes, isso pode ser um problema também. Eu tive um grupo de RPG onde dois personagens, com o tempo, fazia sentido para os personagens terem um relacionamento. Os dois meio que fizeram um monte de coisas juntas, blá, 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 os personagens tiveram um relacionamento. Só que os dois jogadores não tinham um relacionamento, e era um menino e uma menina. E daí os dois, ao longo dos anos, foram passando, nunca tiveram um relacionamento, só dentro do jogo, só que um cara começou a namorar eventualmente. E daí a namorada dele não curtia muito essa ideia. E daí isso gerou todo um problema, né? E é aí que eu digo, assim, né? A gente a gente, como jogador de RPG, talvez tenha uma maturidade nesse sentido de entender o que, que é o jogo e o que, que é a vida real. Uhum. O jogo, o que acontece no jogo. Não, meu personagem, não é porque o meu personagem faz uma coisa que eu faria aquela coisa, às vezes. Tem gente que faz isso. Não. Exatamente. Posso fazer na vida real, vou fazer no jogo. Tem gente que faz isso. A gente sabe que existe essa pessoa também, né? Uhum. Mas, se for pegar os personagens que eu tenho no movimento, que eu tenho nas nossas lives, vai ver que, tipo, ou eu tenho uma personalidade absurdamente maluca, porque são várias, uma miríade gigantesca de coisas que eu faço nos jogos, né? Desde um cara muito maluco a um cara muito certinho, né? Então eu vou oscilando, ou eu sou muito louco, ou então... Né, existe essa possibilidade também de tu ter a tua própria personalidade e conseguir encaixar uma nova no personagem. Né? E eu acho que essa, na verdade, que é a realidade. Né? A exceção é o cara que joga aquilo que ele queria ser. Né? Tem muita gente também que faz aquilo que é. Né? Não é um problema isso, principalmente quando a galera tá iniciando. É difícil se desvincular. Mas eu acho que a gente precisa entender isso. Eu queria saber de vocês. Vocês já passaram por alguma coisa parecida com isso? A Jujuba que joga há bastante tempo, Edu, Vitor. Começar com o Vitor dessa vez. Já passou por alguma coisa do gênero? Conhece alguém que já passou? O que, que tu acha sobre isso, cara, no geral?
Exatamente assim, não. Mas eu passei uma situação onde eu tinha um vínculo muito grande com um outro jogador, né, que era meu filho. E tinha um amigo em comum meu, dele e da minha ex-esposa, que narrava pra gente. Né? Eu até comentei um pouco sobre isso no grupo da Taverna hoje, né? Dando uma passando assim. Mas aconteceu que, por exemplo, meu filho fez um personagem que uma das características dele era que ele era preconceituoso com sprites. E o narrador adorava sprites. Ele saía enfiando sprites em tudo quanto era lugar. E aí o Ícaro virou... Ícaro é meu filho, né? Aí o Ícaro começou a falar, não respeito o Sprite. Mas não era ele, Ícaro, que não tava na vibe do jogo. Era ele interpretando o personagem. O preconceito em relação aos Sprites estava na ficha. O narrador não olhou a ficha. E ele tava interpretando a ficha dele. O cara simplesmente, o narrador, né? Simplesmente pegou a Sprite, fez uma magia, sabe-se lá qual... Levou o moleque, no caso o personagem do moleque, lá no, nas alturas e jogou ele do alto. Por aí morreu. Meu filho passou anos sem jogar RPG por causa disso. Entendeu? Então, assim, não era foi um problema por conta de uma relação, mas não foi dentro do jogo. Mas ele levou uma coisa pessoal para dentro do jogo. Entendeu?
As pessoas.
Isso foi problemático.
Desculpa. Geralmente, as pessoas que jogam RPG têm um pouco mais de maturidade quanto a isso. Eu, pelo menos, nunca tive esse problema. Eu, pelo menos, nunca tive esse problema com o meu ex. Ele não tinha ciúmes. Eu contava pra ele o que acontecia nas mesas. Às vezes, o personagem bardo clássico, tá ligado? Dando em cima de todo mundo a torta e a esquerda, sabe? Ele não ligava, né? Porque eu explicava sempre pra ele que era um personagem, que não tinha problema, que era, né, era uma coisa de dentro do jogo. Que não era levada para fora.
Coisa separada, né? Completamente.
São coisas separadas. Tanto que, por exemplo, o meu atual, ele mestra pra gente. E eu tenho um problema gigantesco com o deus principal do panteão dele. Só que ele sabe que não sou eu. Eu adoro esse personagem. É só os meus personagens que odeiam ele. E você, Edu, já aconteceu então alguma coisa assim?
Aconteceu e foi até interessante. Foi numa live action de Vampiro à Máscara. A gente tava jogando live. Era uma live contida, né? Eram 10 personagens mais um narrador. Mas a gente fez a típica live de vampiro, né? Reunião no Elísio, todo mundo como se fosse o evento. Conversa vai, conversa vem. E uma das personagens que eu tava jogando era uma amiga minha de infância. A gente, desde pequenininho, já se conhecia, a gente tinha muita amizade, tinha aquelas amizades íntimas mesmo, sabe? De contar os rolês íntimos que tá acontecendo nos relacionamentos e tudo mais. E aí a personagem dela, com o meu personagem, entrou num jogo de sedução durante a cerimônia do Elísio. O meu personagem queria, de qualquer forma, convencer ela a ficar do lado dele numa tramóia que ele estava arquitetando. E meu personagem era um toreador, estava tentando seduzir ela, né, na galância, aquela coisa toda. E uma das outras jogadoras que estava era uma menina que eu estava ficando na época. Que, tipo, éramos todos amigos, a gente frequentava as casas uns dos outros e tal. Só que durante a live, a galera jogando, a gente meio inocente, né, a festa rolando durante a live, permitíamos bebidas e coisa e tal. As interpretações começaram a ficar um pouco meio oscilantes ali entre a pessoa interpretar a personagem e interpretar o que estava acontecendo como a personagem e interpretar o que estava acontecendo como ela mesma. Então, né, teve uma hora assim que deu pra ver que as reações dela já não estavam cenas da personagem dela mais. Já tava sendo aquela coisa assim, de ficar com ciúmes por tá interpretando fora do contexto do jogo e tal. Mas não foi nada problemático, foi coisa que a gente percebeu que a situação tava acontecendo e a gente deu aquela pausazinha na live, trocamos no roleplay ali. Demos uma conversada e tudo, chegamos ao ponto em que, vamos mudar então um pouco o foco, vamos avançar um pouco o tempo e mudar o que tá acontecendo, e aí ficou de boa. Mas é sempre aquela curva, né, aquela linha cinza entre você considerar o que tá acontecendo na mentalidade do personagem e você considerar o que tá acontecendo fora da mentalidade do personagem. Qual você comentou aí, do caso dos seus personagens odiarem o outro, né? Tem que entender quando que você tá falando, dizendo, colocando ali, não é nada contra quem está interpretando o personagem. São atitudes personagem para personagem.
Um exemplo
uma coisa,
que
uma coisa específica dentro do jogo.
Um exemplo que eu posso dar até aqui mesmo do movimento de um personagem meu é a Fúria dando patada para a torta esquerda pro Antônio, né? Que é o personagem da Anne. Cara, eu adoro a Anne, eu não tenho nada contra ela. É só que os personagens não se batem. E, assim, eu tenho certeza que ela não leva isso pro pessoal. De novo, é uma questão de maturidade. Mas vocês aí que são mestres mais experientes do que eu, o que vocês têm a aconselhar pros mestres que veem que isso tá começando a interferir fora do jogo?
Ai, ai. Coisas que estão começando a ir por fora do jogo. Então, a primeira coisa é, assim, é difícil pra caraca. A gente entende, eu imagino que todo mundo aqui que tá aí embaixo entende também. Às vezes a gente tá num dia ruim, às vezes a gente tá puto com outra coisa, e às vezes a gente tá puto com o jogador por uma coisa que ele fez na vida pessoal e tu tá puto. Mas eu acho que é sempre aquela ideia do tipo assim, a primeira coisa é, aonde tu quer levar a campanha? Tu quer continuar com essa campanha? Tu quer que aquele jogador continue? Porque também, talvez seja a primeira vez que eu tô do lado do narrador aqui numa taverna. Mas eu acho que assim, se o narrador olha pra um jogador e não consegue mais tratar ele como um personagem e leva as coisas, tá dando o bleeding ali, né, que o Edu fala ali muito, né, de tu, tipo, não gostar mais daquele cara e por consequência o personagem dele ser afetado no jogo, talvez seja a hora de tu tirar ele do teu grupo. Às vezes não de uma forma... de uma forma direta, às vezes simplesmente falando, cara, não tá dando certo. Depende muito do que aconteceu, mas tipo, chegar e falar de forma madura, não tá dando certo. Eu acho que eu vou, se tu quiser jogar com outras pessoas, eu não quero mais que jogue com a gente. Ou então, se tu quiser simplesmente dar o famoso gelo no cara, né? Não convida mais pra jogar e joga com as outras pessoas, joga num dia diferente. Ou na pior das hipóteses, tem aquela pessoa que vai matar o teu personagem até tu desistir, né, sendo narrador, né? Existe também essa possibilidade, e o jogador tem que ter consciência também que se o narrador tá matando teu personagem, tá perseguindo teu personagem, às vezes tá na hora de tu sair também, né? Porque é uma relação que fica insalubre pra todo mundo. Tanto pros jogadores, pros outros jogadores, quanto pro narrador, né? Porque, cara, é muito chato. Eu tive um jogador na minha mesa que o cara simplesmente tava lá pra fazer merda. Ele não queria jogar, ele tava lá só pra sacanear. Ele sempre fazia cagada, ele sempre avacalhava o jogo. Então, esse tipo de coisa é muito ruim. Então, assim, esse tipo de jogador, o que eu fiz foi... Eu parei de convidar ele pra jogar. Comecei a convidar outras pessoas, não falava mais o dia pra ele, criei um grupo paralelo. Já fiz isso, era adolescente, faz parte. Então, assim, eu acho que hoje o mais saudável é conversar com aquela pessoa. Às vezes ver se tem solução pro que ela fez, conversar também, tipo, às vezes ajuda bastante. Mas eu acho que o principal é não ficar aturando desaforo. Agora, se for uma coisa tolerável, eu quero que essa história ande, o cara fez um vacilo só que eu fiquei puto, ou eu tô num dia puto, daí é respirar fundo e ser maduro e entender o mestre como também um profissional. Ah, mas eu não ganho dinheiro por isso. Eu sei, tu tá pra se divertir, todos estamos, mesmo ganhando dinheiro ou não. Mas a grande parada é que tu tem que entender que, como num trabalho... Independente de como foi o teu dia, tu tem que estar lá pra fazer aquilo que tu está sendo contratado, entre aspas, pra fazer. Porque o RPG não passa de um contrato também, um contrato social, onde alguém vai levar uma, guiar uma história, e os jogadores vão fazer a parte deles do contrato, que seguir aquela história, né? Continuar aquela história e interagir com ela, né? Então, eu acho que é isso. Falei pra caralho, foi mal, mas essa é a minha opinião.
Eu sou
não, mas
da...
eu concordo, é uma questão de compromisso, né?
Né? Cara, eu sou da turma do diálogo. Eu acho que, enquanto jogador ou narrador, se você vê que alguma coisa pode estar descambando para uma má interpretação ou para um bleeding negativo, né, vazando do jogo para fora de alguma forma, eu sou sempre a favor do diálogo em situações normais, tá? Vamos deixar isso claro, porque tem situações, igual o Douglas comentou, não cabe o diálogo, é cortou e tchau. Mas em situações normais, assim, eu sou a favor do diálogo, porque às vezes realmente pode ser uma falha de interpretação, sabe? E realmente acontece. Porque, por exemplo, o meu personagem, o Aleatórios, é muito, como o nome já diz, ele é muito aleatório. Então, às vezes, muita decisão que o personagem toma não é, tipo assim, pra estragar a história que o narrador tá contando, ou pra estragar a aventura da mesa, ou pra avacalhar um outro personagem. É porque o cara é meio aleatório. Na última sessão que eu joguei com o personagem, por exemplo, a gente tava pra fazer um ritual, pra ajudar na vila, e a coisa toda, o ritual andando. Do nada, meu personagem falou, tá demorando muito, vral! Fudeu com o ritual inteiro, na frente da mesa toda, com planejamento...
Matou um civil!
Matou um civil do nada, e era pra ser um herói. Então, tipo assim, no fim das contas, foi divertido pra todo mundo, pelos feedbacks, assim, da galera jogando e tal. Acabou sendo uma cena divertida e tudo. Mas é compreensível, caso alguém fique meio puto com isso ter acontecido, tipo, nossa, velho, o Edu fez só pra fuder com o jogo, só de sacanagem, não sei o quê... E às vezes trocar uma ideia ajuda a pessoa a entender, tipo, qual que é a ideia, qual que é a ideia que você tá querendo pro personagem que você tá interpretando, o que que motivou você naquela decisão do seu personagem, por que que você considerou que o seu personagem faria aquilo naquela situação, né? Porque às vezes realmente a gente não entende o que que o jogador quis com aquela ação do personagem. E aí a gente, obviamente, dentro do nosso contexto ali, a gente vai interpretar da nossa maneira e vai acabar tendo uma reação que pode não ser essa favorável. Mas quando a situação já é meio grave, quando o negócio já é um pouco mais extremo, igual já gera uma briga, já gera uma treta ou algo do tipo, cara, assim... A sanidade mental de qualquer pessoa pede que afaste-se de pessoas que prejudicam a sua saúde. E é isso, sabe? Começou a dar treta, prejudicar, deixou de ser sadio. O afastamento é a melhor ferramenta, com certeza.
E, assim, gente, talvez aí pra alguém mais novo aí no RPG que tá assistindo, pensa, ah, mas não tem como dois personagens brigarem e os dois players ficarem de boa. Gente, pelo amor de Deus, só olha a Fúria e o Aleatórios. Também. O tanto de patada que a Fúria dá no Ale é brincadeira. Porque ela não suporta esse tipo de personagem. É o jeito dela.
Eu acho muito divertido esses embates, assim.
Então, pois é.
Comenta
tipo,
o...
Exato. É,
a história.
Eu considero ele um amigo. Porque ele não estaria jogando na minha mesa se não fosse esse o caso, né? Eu não estaria mestrando pra ele se não fosse por isso.
Justamente.
Então, assim, é uma questão de separar. E é uma questão, às vezes, de você ver, pô, teu amiguinho tá ficando chateado com uma coisa que teu personagem, que talvez seja mais grosso, tá fazendo. Pô, conversa com ele também. Você, como player, pode conversar com os outros players. Olha só que massa. Ou você pode conversar com o mestre. Diga, Douglas.
A gente tá fora pra caralho do tema. Tipo, a gente pegou o tema e fez assim com ele. Jurou o contrário. Porque elas vão dentro do RPG, não fora, caralho.
Não, mas é uma coisa que não tem tanto como separar, tem?
Tem. Porque uma coisa é quando o relacionamento dentro do RPG vira uma coisa fora do RPG. Mas a gente tá tentando falar de possibilidade de relacionamento dentro do RPG e não pra que saia pra fora do RPG. A gente já falou sobre isso.
A gente viajou um pouco.
A gente saiu um pouco.
Não tô pra fora.
Tipo, tudo bem. Tá um papo super legal. Eu fiz todo um discurso motivacional. O Edu, a Juju, todo mundo falou muito, mas a gente saiu do tema pra caralho. Só isso que eu queria deixar registrado.
Acontece.
Bom, mas voltando ao tema aqui.
Posso pegar um gancho que eu tava querendo comentar do tema ou você tem um pronto?
Contanto que esteja no tema, pode.
Não, dentro do tema. É que às vezes, assim, a gente sabe que RPG a gente joga ali pra divertir, coisa e tal, juntar com os amigos, pedir ele pororó contar a história. Acontece às vezes de um mal intencionamento de fora da mesa ser jogado lá pra dentro da história. E você, por exemplo, estamos nós quatro aqui na mesa e de repente eu crio meu personagem pra jogar aquelas chavecadas, aquelas coisas, forçar um relacionamento com o personagem da Jujubinha com segundas intenções pra externas, no caso, né? É um ponto negativo, tipo, vão existir esses casos, sabe, em que as relações dos personagens elas serão dobradas ali à força com intenções que não são para construção do personagem dentro da história. E aí é onde chega a hora da gente, enquanto narrando, assim, enquanto narrador e tal, não ser permissivo no andamento da relação entre os personagens. Porque nem toda relação de personagens dentro de uma história, enquanto ferramenta narrativa, ela é uma coisa positiva. Tem vezes em que o relacionamento dentro da história ele vai ser um impedimento para que a narrativa continue, para que ela ande, né? Ou vai prejudicar a história para demais personagens dentro da história também. Porque não
e tem uma outra coisa também.
Natural que foi surgindo, igual a gente comentou no começo, que naturalmente os personagens vão criando vínculos e ou fica amigo, ou coisa do tipo. Às vezes, forçar esse vínculo quebra pros outros personagens, que você vê, tipo, ó, do nada.
E às vezes, um relacionamento dentro do RPG, ele se torna, às vezes, tóxico, e pra história funciona, mas pra uma vida não funciona.
Mas tem que entender também, às vezes eu forço alguns relacionamentos dentro do RPG, porque assim, ó, é muito complicado a galera entender, tem muita gente que tem um problema muito sério com entender o tempo dentro do RPG, né? Às vezes os caras estão há 6 meses cavalgando em direção a uma cidade. Cara, 6 meses de viagem com uma pessoa que ninguém tem celular, alguns não sabem nem ler, os caras estão passando, estão acampando, e daí chega lá e eles não se conhecem, eles não falam com o outro, eles se odeiam. Cara, 6 meses, se vocês se odiassem, vocês já tinham se matado, velho. 6 meses, se vocês não se conhecem, alguém já tinha ido embora, tinha enlouquecido. 6 meses galopando assim, ó. em silêncio, todo mundo já chegava de puto. Então, assim, as pessoas conversaram e cara, isso, as coisas acontecem. E os jogadores precisam entender que quando o tempo dentro do RPG acontece, pros personagens deles também acontece. Então, assim, principalmente quando dá salto temporal e o narrador diz que vocês ficaram esse tempo juntos. É, como aconteceu com a nossa mesa de vampiro, por exemplo, que a gente jogou em 1993 e depois em 2024. A gente ficou aquele tempo de caçando juntos, de caçadores, né? Então, assim, aqueles personagens viraram amigos, ponto, sabe? É, e alguns jogadores têm um problema muito sério com entender esse tipo de coisa. E continuam agindo como se fosse uma coisa do tipo... Conheci esse cara ontem, porque a gente jogou a primeira sessão ontem, tá ligado? E não é assim que funciona. Esse tempo, ele não pode não ter sido um tempo de qualidade, porque digamos que no modo NPC os nossos personagens falem só o básico, tipo o controle do como é que é o nome daquele filme? Porra, Zoom? Não? O filme do Adam Sandler, pô.
Clique,
obrigado. Como aquele controle do clique, que ele só fica tipo robozinho respondendo, mesmo que seja uma coisa desse gênero, ainda assim tem uma conversa, e tu vai gerando uma certa intimidade com as pessoas. Então os jogadores precisam entender isso, assim, sabe? Esse relacionamento acontece. E é por isso que quando fazem viagens longas, eu sempre coloco eventos que aconteceram dentro do grupo. Não eventos de tipo lutaram, às vezes também lutaram e foram bem sucedidos. Não que alguma coisa ruim vai acontecer, mas tipo assim, a gente passou uma vez uma campanha que eles ficaram 4 anos viajando de dirigível, que era só pra ser um fast forward. Só que nesses 4 anos, a gente foi rolando, um dos personagens se casou, o outro perdeu o dedo numa aposta, só coisas que são histórias, né? E eu deixei eles mesmos contarem. Então eu fiz uma mecânica do tipo assim, ó, tira uma carta, eu usei um baralho normal. Se a carta for de coração, tu teve uma coisa que foi um relacionamento. Ah, se foi um não sei o que, foi alguma coisa que envolve dinheiro. Sabe, tipo, cada uma delas eu fiz meio que uma coisinha assim, e cara... Foi muito legal, eles se divertiram, os personagens cresceram nesses 4 anos, não foi 4 anos perdidos, simplesmente, sabe? Então, cara, foi uma coisa bacana, assim, eu acho que isso tem que ter mais nos RPGs, sabe? Mas outra coisa, tipo assim, não, vocês estão na taverna, vocês precisam aceitar esse cara novo porque vocês sabem que ele é o jogador XYZ, que também eu sou contra, isso eu sou contra. Vitor, eu te cortei, eu acho, porque tu deu uma travada pra mim, mas se tu quiser falar agora, desculpa.
Não, eu caí mesmo.
Ah, tá.
É, isso aí que você me contou até me lembrou uma situação aqui muito bacana do movimento RPG de novo. A mesa de Império de Jade, que né, a história que durou 3 temporadas. E foi muito bacana porque os 4 jogadores, eu acredito que, tirando o Raulzito, talvez o Stamato, não, o Raulzito com o Regi, na verdade, né? Não tinham, assim, vínculo, contato, amizade de longa data e tudo. Que a Marcela Alban jogou com a gente como convidada, né? Uhum. E o Stamato. E, de repente, dentro da mesa, os 4 personagens eram tão conectados, assim, entre si. Eram tão amigos ali. Formou um Sentai que ficou tão, tão ligado que o que acontecia com um personagem era a motivação para o crescimento do outro personagem, pelas atitudes, igual, por exemplo, a personagem da Marcela, era uma personagem mais desonrosa e coisa e tal, meio toca o foda-se. Só que quando ela vê o Sentai dela passando perrengue numa batalha, é ela que desperta nível absurdo de potência, né? Vai pela honra, vai pelos amigos e coisa e tal. Aquela coisa bem Sentai mesmo, japonesa e tal. E foi uma coisa que foi super fluida, sabe? Os personagens, os jogadores fizeram os personagens ali dentro da história ficassem naquela união que era família, sabe? De repente ali eram 4 pessoas totalmente diferentes uma da outra, mas que se viam como família, literalmente. E foi super divertido.
Exatamente.
Sabe? Essas relações, assim, quando elas são orgânicas, né, é aquele ponto em que elas fazem a história andar. Igual a gente comentou mais cedo, não necessariamente precisa ser uma relação parental. Sim. Né? Uma amizade muito forte movimenta uma história. Você ter um vínculo com outro personagem vai te motivar a sair da zona de conforto do seu personagem.
E o Edu caiu?
Por algum motivo, por alguma situação. Então, cria aquelas situações onde a gente, enquanto tá narrando na figura de narrador, que a gente pode explorar novos potenciais para a história, sabe? Uns desafios que não poderiam ser gerados antes e que agora podem, dado ao vínculo que os personagens passaram a ter, né? Aquela relação dos personagens, inclusive pode até ser usada como uma ferramenta para você antagonizar os personagens, né? Uhum. Aquela relação pode servir para criar um bom vilão para a história.
Sim.
Né?
Uma coisa que inclusive a galera, tu falou, né, não tem vínculo parental e tal, mas uma coisa que eu acho que a galera diz, é que a galera sempre quer ser Darkness, né? Ah, o meu personagem e os pais morreram e ele tá em busca de vingança, porque, tipo assim, cara, pensa assim, tenta fazer um personagem que ele tem um filho, ele tem uma esposa, um filho, e ele precisa sair no mundo pra se aventurar, pra trazer dinheiro pra casa. Então, tipo assim, ele sempre que ele para numa cidade específica, conversa com sua narradora a possibilidade de ter, sei lá, um banco, alguma coisa do gênero, que ele consiga enviar dinheiro pra casa, sabe? Que ele consiga fazer um acordo, de repente, com algum nobre, que ele consiga entregar esse, ó, eu vou fazer esses trabalhos pra você, mas eu vou sempre, esse dinheiro vai ser sempre a maior parte entregue pra minha família, sabe? Porque isso é uma coisa que vai fazer o seu personagem ter uma motivação muito maior, muito mais nobre do que ele simplesmente se querer vingança, querer matar todo mundo, ou querer ficar rico. Ele vai querer dar uma boa qualidade de vida pra família dele, sabe? Que tá lá atrás esperando. E no futuro esse personagem tem um futuro que pode ser: vou me aposentar. E o filho dele pode assumir as coisas no futuro, sabe? Então tu pode jogar com esse filho, sabe? Então assim, a galera sempre quer fazer um personagem Darkness, um personagem que a família toda morreu e agora eu tenho que matar todo mundo.
É aquela coisa sombria.
Ou então, tipo assim, cara, é sempre uma parada assim, e tipo assim, beleza, nada contra essa parada, não tem nada contra realmente. Mas pensa em fazer um personagem um pouco diferente, ou então assim, ah, eu tenho tenho uma dama que eu sou apaixonado por ela, nós crescemos junto lá, e quando era um reino pequeno, ela foi levada pro castelo, e, enfim, ela fugiu um tempo, e a gente se conheceu, enfim, inventa uma história do gênero. Eu sou apaixonado por essa dama, e pra mim casar com ela, eu preciso realmente ter posses. Então eu vou me aventurar no mundo pra ganhar uma grana absurda pra casar com essa mulher no final. Cara, isso gera uma quantidade absurda de histórias. Ela pode ser sequestrada, ela pode ser prometida pra uma outra pessoa. Cara, um monte de coisa pode acontecer, sabe? Não que o seu personagem precise ser o personagem principal da história, mas se cada jogador der uma pincelada de histórias possíveis, histórias maneiras pro seu narrador, ele consegue fazer um mundo que gira em torno dos personagens de vocês, muito mais do que aquela coisa chata pra caramba que eu já não aguento mais, que nós temos que derrotar o vilão que vai destruir o mundo. Sempre o mundo vai ser destruído, tá ligado? Parece Dragon Ball. Sempre aparece um vilão maior, mais poderoso, que vai destruir o mundo se ele piscar. Então, assim, é uma coisa que é muito legal. Tu pensar nesses relacionamentos pro seu personagem, são muito bacanas, né? E uma outra possibilidade, né, é essa que eu falei. Às vezes, dois jogadores são irmãos. Cara, pensa na dinâmica entre esses personagens. Ou então, um é pai do outro, sabe? Pai e filho. Não necessariamente relacionamento romântico, né? Porque relacionamento romântico sempre acontece quando tem casais jogando. Meu filho veio falar que ele veio comer uma banana. Pode comer uma banana, filho, vai lá. Falando em filho, né? Então, eu acho que essa é uma das possibilidades, assim, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que a galera tem que explorar um pouco mais, assim. A galera explora muito pouco, né? Exatamente.
Cara, o personagem, ele é interessante pelos vínculos que ele acaba formando, né? Pelas pessoas que estão ligadas a ele de alguma forma. Claro que você tá ligado, assim, a um vilão muito foda, uma história muito trágica e coisa e tal. É uma sinopse, assim, igual o Douglas comentou. É básica, é simples, é uma motivação rápida e tudo. Mas, e pensa no personagem a longo prazo, saca? A longo prazo, o que mais vai motivar o personagem? Com quem mais ele conversa? Com quem mais ele se liga? Porque se a gente for pensar assim, é igual, por exemplo, o Batman, né? Em questão de personagem sombrio. No começo era o Cavaleiro Solitário, das trevas, não tinha ninguém. Hoje, quando você olha o Batman, já tem a Bat-família, trocentos personagens conectados ao personagem de alguma forma, ou como inspiração, ou treinamento direto, ou, né, igual Robin atual, que é filho direto do personagem. Então, assim, a longo prazo, o que vai realmente sustentar seu personagem, pra você que tá jogando, qualquer sistema que seja, qualquer aventura que seja, o que vai sustentar seu personagem a longo prazo são os vínculos. São as relações que esse personagem tem.
Exato. Até porque se você pega, por exemplo, uma aventura longa, né, chega uma hora que esgota, né, cara? Chega uma hora que você não tem mais o que fazer.
Não,
entendeu? E aí, mesmo poxa, que... se você não tem uma dinâmica diferente pra poder apresentar, você sempre cai naquela mesmice, aí o jogo vai ficar chato pra você.
É, alguns jogos, assim, sistemas, eles mais ou menos, igual o Douglas comentou do Game of Thrones, Vampiro, e outros, assim, eles têm mais ou menos essa mecânica social, em que quem você conhece e te conhece influencia no desembolar da história como um todo. Mas se a gente for pegar aí uns jogos mais clássicos, igual um D&D, uma fantasia medieval, um cyberpunk, essas relações, elas também são muito válidas, são muito importantes, sabe? Elas vão dar um dinamismo para a história, porque pensar, tá rolando uma praga na vila e a galera tá ficando meio doente, coisa e tal... Tá, o aventureiro que quer a recompensa tá ali, não, me dá o gold e eu curo a vila. Agora o cara, igual o Douglas comentou, que tem uma família que tá lá atrás, ele chega na vila, vê criança doente, a galera morrendo. Putz, velho, essa praga pode chegar na minha família. Se a gente não conseguir tomar conta dela agora, ela pode espalhar e pegar as pessoas que eu amo. Olha que motivação forte pro cara enfrentar uma praga, sabe, um vilão muito poderoso. Ou então... Não necessariamente quer destruir o mundo, mas né, o cara pode fuder com as pessoas que ele gosta. E
não,
olha,
deixa,
que motivação, não deixa,
não deixa de ser destruir o mundo, mas destruir o seu mundo.
Né?
Ou então, assim, uma consequência do tipo assim, poxa, tu vai salvar uma vila, daí tu salva a vila, e depois lá pra frente tu descobre que alguém que tu salvou naquela vila ou te ajuda ou te atrapalha, sabe? Tu fica com esse negócio, putz, cara, eu salvei aquele cara e, sei lá, ele assaltou uma outra cidade e, ou, sei lá, sequestrou a minha esposa, enfim, tipo, sabe? Fez uma coisa bárbara, assim, pro teu personagem e tu ajudou ele no passado. E isso pode ser uma coisa que, tipo, quando ele vê que é tu, ele fica tipo, poxa, tu me salvou e tu... Ou então, pior, ele, tipo assim, quando tu percebe que é ele, tu perde o controle, sabe? Tipo, cara, gera uma quantidade absurda de histórias com uma coisa bem simples, sabe? Ou então, tu não cura alguém porque não tem dinheiro e tu precisa dessa grana pra curar, pra ajudar tua família de alguma forma, e daí essa pessoa morre e essa doença se espalha por algum motivo, ou ele não morre, mas ele fica muito doente, e daí ele vai buscar, sei lá, um demônio e acaba se transformando numa entidade. Cara, tem uma possibilidade absurda de histórias, e uma coisa pequena que é tu fazer um personagem que tem um vínculo mundano, né? É um vínculo mundano. Ter esses vínculos mundanos são muito importantes. Claro, também, assim, a gente tá finalizando aqui, né, mas só pra, antes da gente ir pra rodada final, só vou contextualizar uma coisa muito importante. A questão também que tem um problema é que a maioria dos narradores não consegue lidar com isso. O cara não pode ter uma família que o cara usa o tempo todo a história da família do cara pra ser um pé no saco do cara.
Então, né, vira âncora.
É, daí, pô, toda hora meu filho é sequestrado, toda hora não sei quem. É que nem a porra do Cal nas temporadas do começo do The Walking Dead. Toda hora aquele moleque sumia, tinha que ficar indo alguém atrás dele pra resolver o problema e dava merda. Tá ligado? Tipo, cara... Não faça isso também, narrador. Não tô dizendo pra nunca usar. Às vezes o cara botou aí na história, ele quer que realmente aconteça alguma coisa que ele consiga salvar. Só que, se você usar o tempo todo, cara, os caras não vão fazer mais. Perde a graça total, sabe? Uhum. Tipo, isso se torna um problema realmente no jogo. Então, assim, ninguém quer estar lá se aventurando e fazendo uma coisa e depois, tipo assim, putz, eu tenho que voltar porque vai ser sequestrado na próxima sessão, certeza, tá ligado? Tipo, pô, tá ligado? Então...
Aí o cara até pensa, não, no intervalo eu vou matar minha família porque ela não vai ser sequestrada de novo.
É foda, cara, é foda. Mas vamos pra rodada final. Vou começar então com a Jujuba. Jujuba, uma dica aí pra galera que quer melhorar os seus relacionamentos dentro do RPG com os personagens.
Cara, eu acho que por mais que meio que o caminho mais fácil seja de fato fazer personagens que não tem família, que não tem nada, porque, cara, desculpa, é mais fácil você se aventurar no mundo quando você não tem ninguém pra se preocupar. Mas tenta fazer alguma coisa diferente alguma vez e Se teu mestre for um mestre atento, ele vai usar isso para te tocar, para fazer algo a seu favor ou contra você. Bom, as escolhas vão ter mais consequências, as escolhas vão ter mais peso. Isso torna de fato a narrativa muito mais empolgante e emocionante. Então, tente fazer algo diferente alguma vez. Pelo menos dá uma chance, vai.
Nem que seja como desafio, né?
Muito bom. Muito bom, faça algo diferente. Edu?
A minha dica é usem como espelho e como referência algumas das melhores histórias que o cinema já pôde proporcionar para nós, e que elas são basicamente puro relacionamento. São histórias que falam, acima de tudo, sobre relações entre aqueles personagens na tela, como Toy Story, Meu Malvado Favorito, ou filmes mesmo mais clássicos, Capa e Espada, né, O Feitiço de Áquila, que é sobre um casal, a história do romance do casal. Então, assim, grandes histórias, elas são sobre as relações dos personagens e como essas relações os ajudam ou os atrapalham na jornada que eles estão vivendo. E isso é muito mais poderoso do que tô sozinho no mundo, vou lá lutar, vou pilhar, quero gold.
É isso aí. Vitor?
Então, cara, o Edu falou sobre mídia, né? Cinema, séries, filmes, histórias clássicas. Eu acho que a gente pode pegar o cotidiano também. Entendeu? O seu cotidiano, o seu núcleo familiar, o seu núcleo de amigos, como uma família se relaciona com a outra, como uma cidade em si se relaciona com a sua família. Né? Isso daí eu acho que também você consegue extrair muita coisa, consegue tirar muita, principalmente essa questão, é um relacionamento, é uma intriga, é um jogo de poder, entendeu? Muitas vezes isso você tá vendo refletido dentro, no seu ambiente de vivência, entendeu? Porque invariavelmente você conhece pessoas, e essas pessoas te dão uma dinâmica na sua vida, você pode aproveitar isso também. Você pode trazer isso para a mesa de jogo.
É isso aí. Traga para a mesa. Gente, não vou tomar muito tempo aqui, porque nós temos outro RPG daqui a pouco. Daqui a exatamente 9 minutos. Nós temos a nossa Catedral de Santo Bruxo, né? E a Jujuba tem que ver o Deadpool, né? Então vou dar um spoiler para ela aqui já logo de cara. Não, tô brincando. Gente, mas olha só. A gente tem... ainda daqui a pouco a nossa Catedral do Santo Bruxo vai começar nesse mesmo canal, então fiquem por aí. A Taverna do Tagarela, semana que vem, não tem tema ainda, então se você tiver sugestão antes da Jujuba decidir qual é o tema, sugira aí durante a semana pra gente. A gente vai ficando por aqui, vejo vocês daqui a pouquinho. Valeu, falou e faça relacionamentos da RPG, é bem legal, mas não seja um babaca.
Fui!
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.